Essa aqui vai ser exatamente o que vai aparecer antes da vinheta.
Eu acho.
Obviamente. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Olá, Mar del Plata, la feliz! Eu sou o Mauro Fantini e esse é mais um episódio do Nota 6. El Mar Podcast, Mar Tele, Mar Passion. Senhoras e senhores, hoje temos um podcast agora fiquei na dúvida se é uma convidada que passou mais tempo em terras estrangeiras ou mais tempo em terras brasileiras. Você sabe essa conta?
Então, eu sei essa conta. Eu moro há 15 anos no Brasil e tenho 42. Então, ainda tá. Morei mais na minha terrúnia natal que nas terras estrangeiras. Mas passei uns tempos também na Espanha. Então, se eu amo contar estrangeiro, aos pouquinhos eu vou chegando lá, metade, metade. Ai, que triste! Que 20 anos não é nada, que febril a mirada.
Senhoras e senhores, essa voz charmosa, com sotaque de quem faz parrilhas, é ninguém mais, ninguém menos do que minha grande amiga e parceira, Julieta Zarza. Julieta Zarza. Primeiro, seja muito bem-vinda, Julieta Zarza.
Obrigada, ao Nota 6. Boa tarde, bom dia, boa noite, Rádio Escucha. Que prazer estar aqui, que alegria. É tipo chegar na Meca. Quando eu era criança, eu queria ir no programa da Mirtha Legrand. Dos almoço com Mirtha Legrand, que é a diva da televisão argentina.
Tá.
Agora meu sonho era ir no Nota 6.
Toma essa, Mirtha Legrand.
Toma essa, Mirtha.
Julieta, eu conheci a Julieta. Me enfiei para fazer um curso de palhaço, primeiro curso de palhaço que eu fiz, né, mais longo assim, na vida, com o Márcio Balas. E aí a turma já estava rolando e em determinado momento lá do curso surge uma moça pequena, argentina, toda habilidosa, toda palhaça, toda dançarina e tal, e o bando de trouxas que estavam lá, vou ser palhaço, Aí a gente ficou um pouco... Eu fiquei um pouco envergonhado, assim, do tipo, puta, meu, ela sabe o que tá falando, sabe? Ela sabe o que tá fazendo e a gente tudo trouxa aqui. E aí depois a gente acabou montando um grupo, a gente trabalhou junto no grupo Parizada e enfim, convivemos muito proximamente por muito tempo e é uma amiga querida que eu levo no coração. E vira e mexe, a gente troca informações. A Ruli, onde você tá agora, Ruli?
Em Maceió.
Em Maceió.
Maceió.
Então, embora a gente não esteja mais próximo fisicamente, a gente sempre troca ideias comunicativas, palhacísticas e tudo mais. A Ruli é... Ela é muita coisa, né? A Ruli é palhaça, é diretora, é bailarina, é atriz e... talvez um das empreitadas mais recentes, mágica também. É isso?
Pois é. É isso. Tô me tornando uma magicista.
A gente tava falando no comecinho do episódio, eu tô assistindo, tem um seriado, acho que pode dizer assim, do Penn and Teller, aqueles dois mágicos.
É, Fulas.
Isso, Fulas, que eu adoro, que vão, basicamente vão mágicos lá, né, no espetáculo dessa dupla de mágicos, que é muito famosa, e esses mágicos vão lá tentar fazer uma mágica que esses caras super experientes talvez não saibam como é feita, né, e aí eles vão falar, ó, se você me enganou ou não. E de fato, aí agora que a gente tava conversando um pouquinho antes, é muito, muito raro aparecer uma mulher pra fazer mágica que não seja a assistente do cara. né? Uhum. Muitas vezes a mulher tá associada com assistente do mágico e tal. E de fato, realmente tem muito pouco mulher, né, na mágica. Como é isso, Ruli? Fiquei curioso.
Sim, tem poucas mulheres mesmo, como todos os espaços, né? As mulheres fomos tentando, né, reivindicar e ganhando esses espaços, entendendo. E quando começa a ter referências, a gente começa a entender que a gente também pode estar aí, né? Porque uhum. se você não vê ninguém exercendo essa função, você não se imagina nesse lugar, né? A questão claro. Da representatividade. Né? Mas, por sorte, cada vez tem mais mulheres. E no próprio FULAS tem as mulheres incríveis. E eu vou participar, no mês de setembro, do Festival do Fenoma, o Festival de Mágica do Nordeste, e essa edição vai ser só com mulheres. Tem várias magicistas que participaram do FULAS, vai ser uma honra, assim.
Que demais!
É, bem demais, estou treinando para...
Uau!
do evento. Então, assim, já faz um tempo, né? A minha mais recente empreitada, mas já tem uns 8 anos que eu estou me dedicando, mais ou menos desde o nascimento da minha filhinha, que vai fazer 8 anos. Que eu fui incorporando elementos da mágica para a minha palhaça, né, para os meus espetáculos como palhaça, e cada vez mais empolgada e mais apaixonada, e é um mundo gigantesco, né, gigantesco e apaixonante. Então, também tentando achar as minhas narrativas, né, as narrativas femininas, né, porque tudo é criado para mágicos homens, né, você falou muito bem, né, as mulheres normalmente são assistentes, e assistente muitas vezes é a que faz a mágica acontecer, né? O mágico fica lá só, uhum. só pegando os aplausos, e quem tá fazendo o corre, o esforço todo, é assistente. E tem muito machismo, assim, realmente, no ambiente, né? E muitas vezes é assim, é a mulher, a esposa, a companheira, mas apresenta... Ah, é minha assistente. Essa aqui é minha assistente, né? Não, é minha companheira, trabalhamos juntos. Ah, é minha assistente, mas sempre nesse lugar... Como a gente fala na improvisação, é, né? Status baixo, sempre um degrau abaixo. Então, a gente está reivindicando, tem outras magicistas bem legais também no Brasil. E a gente vai trocando ideias, figurinhas, tentando achar, né? Como que é ser magicista mulher, quais são as referências.
É muito legal isso, porque faz muito sentido, né? Você vai... Pô, se você só tem referência, tudo que você viu na vida é de homem, você... Provavelmente o único jeito, um dos únicos jeitos de você começar é copiando o que já existe, né? Copiando suas referências. E aí tem esse caminho de busca por qual é a minha mágica, né? Qual é a mágica? E aí, que mágica? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qual é o meu palhaço, qual é a minha aula, qual é a minha palestra, qual é a mágica que me representa e que me conecta com o outro e que diz alguma coisa, né? Que além, claro, o truque é legal, mas além do truque, o que, que eu quero dizer com aquilo? Fantástico.
É, esse caminho eu percorri quando a gente se conheceu e começou a trabalhar junto, né, que eu participei de alguns festivais de palhaçaria feminina, e também era uma coisa assim, mas peraí, palhaçaria feminina? Como assim? E aí, né, trocando figurinhas, a gente entendia que quanto palhaças estávamos colocando nossas narrativas, copiando as esquetes clássicas, porque antes também, né, só tinha homens, nos circos tradicionais só podia ser homem, né, tem várias histórias de mulheres que para trabalhar como palhaço, tinha que se vestir de homem. Às vezes era dona do circo, mas não podia ser, não podia entrar no picadeiro, não tinha esse poder, né? Então, claro, toda essa coisa de tradição, se você ia fazer, você é mulher, ia fazer de palhaço, ia copiar a esquete clássica que já existia, mas aí não batia muito bem. E ao mesmo tempo, quando a gente criava narrativas ou coisas fora de ser essas esquetes que se chamam tradicionais, né? Criar uma coisa nova, a gente também repetia as referências ou os estereótipos dos papéis das mulheres, né? Não só no teatro, senão na vida e até na narrativa, até no cinema, né? E aí a gente podia entrar na jornada do herói, na jornada da heroína, né? Mas então esses lugares também, assim, sempre apareciam muitas mulheres no lugar fazendo papéis de faxineira ou uma mulher que não tem muita escolaridade, que é do interior e fala do jeito errado, errando as palavras, ou a mocinha sempre à espera do príncipe, né? Então, esses lugares, e a gente não se colocava em narrativas de outras situações. Todas são válidas, mas você ter uma consciência disso vai te fazer outras escolhas e entender o que você quer contar, né? Eu mesma repetia muitos padrões de comédia, que era a referência que eu tinha, e que, pensando hoje, não me representava tanto, sabe? Se eu era solteirona que quer caçar, cara, não tava atrás disso. Mas eu achava aquilo engraçado porque minhas referências de humor feminino eram esse, a loira tonta. É, então, bom, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo e entendendo que também, né, se fala muito mais, né, o feminismo tem encontrado, né, espaços de fala, espaços de reflexão e a gente vai aprendendo a construir as narrativas, né?
Demais.
Todas as nossas expressões, né?
Total.
Na mágica, na palhaçaria, no audiovisual, que também agora eu tô mais ativa.
Nossa, sabe que eu tô vivendo agora, talvez a empreitada mais recente minha é um produto de assinaturas, né, em aulas semanais sobre slides, né, slides de PowerPoint e tal.
Uhum.
E agora que você falou, eu me identifiquei com o fato de que, conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu não me identifico com uma linguagem de pessoas que puta, manjam muito do programa, do software, e que falam assim, construa... Como é, algo do tipo, construa seus slides com aspecto profissional. E aí ele sempre tem uma cara do tipo assim, nossa, que chique, que elegante. E eu nunca consegui muito fazer isso, porque acho que eu não sou isso também. E os meus é tudo meio tosco, assim, é aquele tosco simpático, tosco que eu entendo, meio como que ele vira jogo, como que ele é divertido, né? E acho que tem a ver com isso, né? De você beber de várias referências e conforme o tempo passa, né? Horas de voo, né? Você também percebe que algumas, foi legal, me empurrou pra frente, me ajudou, copiei, mas agora já não faz mais sentido, né?
Não faz sentido. E acho que tem a ver com autoconhecimento também, né? Que a maturidade... Eu falo uma frase, né? A maturidade deve ter seus encantos, mas tem um péssimo marketing, né? Realmente, a gente... Quando vai chegar numa certa maturidade, você vai... Realmente não tem mais dúvidas do que você se conhece, você sabe quem é você e conhece suas referências, descarta referências, né? E você sabendo quem é você, você sabe que não quer parecer profissional. Não tem mais essa pretensão. Eu quero parecer o cara que estudou, não sei o que, faz o slide. Não, eu quero parecer Mauro, e Mauro é assim, né? E... Enfim, acho que tem a ver com se conhecer também.
Super.
Com esse lugar da autopercepção e de branding também, se queremos falar em outro âmbito.
A maturidade tem seus encantos, mas tem um péssimo marketing.
Pois é, agora que, né, eu tô com 42 e acho que a gente vai falar sobre
menopausa. Mas tá com cara de 25. Lá, 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 lá.
É, eu pagava para o Mauro falar isso em público. Agora eu tô, não, eu tenho a cara que eu tenho, me deixa feliz ser em paz. A gente se reinventa, né? Mas o que eu tava falando? Isso, que com essa idade, né, começa a ter as ofertas assim, né, das mídias sociais e tal, Instagram, só me oferece coisas assim, tipo, para eu parecer 20 anos mais jovem. Gente, quem que falou que eu tenho que parecer 20 anos mais jovem? É muito violento, né? Uhum. Realmente a maturidade não tem nenhum marketing, né? Ser jovem, todo marketing no mundo.
E por falar em maturidade, você tá mergulhada aí numa série, né? Numa websérie que tem a ver com maturidade, que tem a ver com menopausa. Se você tiver ouvido um barulho, estão martelando aqui. É isso que tem, tá? Ah, mas não deveria ter. Não, deveria ter se fosse um podcast nota 9, mas o nota 6 tem martelo. Então você... Como eu também não vou saber tirar na edição, vai ficar. Ô, fera, obrigado, fera, valeu.
Vai no timing, a gente vai improvisando.
Então, você
agora
tá fazendo
você um... Você fala do perimenopausal, é uma palavra. Vamos, foco.
O que? A gente tem um pouco essa tendência, né, de sair e virar qualquer coisa.
Sim, e aí para nossas piadas internas, que acho que é o nosso perigo hoje, a gente entrar num mar de piada interna e ninguém...
Só a gente se diverte, super. Julieta Zarza, vamos lá então. Você está fazendo um seriado sobre menopausa. O que é isso aí?
Isso, vou te contar. Eu, com 37 anos, tive diagnóstico de menopausa precoce. Então, foi muito jovem, até para precoce, foi bem jovem. E na verdade, é uma insuficiência ovariana prematura, que chama, né? Porque tá. A menopausa é aquela última menstruação, aquele dia que você parou de menstruar. Aquele último sanguinho que sai de você é a menstruação e você só vai saber disso um ano depois. Quando passou 12 meses sem menstruar, aí você confirma. Então, que você entra na perimenopausa, no climatério, que o processo até chegar lá, né? Eu entrei nesse processo e eu não sabia nada de menopausa. Eu me achava que ainda acho que não sei o que eu vou fazer da vida, que eu vou descobrir, né? Não sei se eu vou estudar, se eu vou fazer faculdade. Aí, de repente, tive essa sensação, tipo, a data de validade venceu e eu não tinha visto. E foi bem chocante para mim, porque eu também tinha acabado, fazia pouco tempo de desmamar, né? A minha filhinha. Então, tava, tipo, maternidade, né? Todo esse tempo de parar de trabalhar, ficar em casa, dar de mamar a livre vontade. Então, tipo, sempre assim, né? Digamos assim, cuidando da minha filhinha por muito tempo. Aí tá lá, não, agora sim, agora eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar pra vida, vou sair de noite, vou fazer tudo que eu não fiz até agora. Aí tive essa sensação, nossa, eu vou morrer, eu morri, tô morta, tô no outono da vida. Olha, caindo, tudo acabou. E, na verdade, tudo isso responde essa sensação que eu tive a um grande tabu, né? Que era essa desinformação de eu não saber o que estava acontecendo. E por ser prematura, eu falava com minhas amigas da minha idade. Primeiro, muitas não podiam nem falar, porque elas estavam na dúvida se ia ter filho ou não.
Certo.
Estavam em outro dilema. E se eu caía com esse, tipo, bom, decide logo, porque não é assim para sempre, era mais conflito. Então, com muitas amigas não podia falar, porque estavam nesse processo. Com minha mãe, falou, não sei, não senti nada. Então, assim, as mulheres mais velhas que eu falava, elas falavam assim, não, que isso, não, você é nova. Eu, quando falava que estava passando mal por causa disso, as pessoas riam, assim, tipo, achavam que era uma piada. Ah, minha pauta. Falava, não, gente, de verdade, como assim? Então, foi um momento, assim, bem estranho, de não achar acolhimento, sabe? Não achar acolhimento, não achar informação, achar muita desinformação. E eu fui deixando passar. Eu tinha medo de câncer, né? Eu fiz uma pesquisa, não, dá câncer. Não vou fazer reposição, não vou fazer nenhum tratamento, eu vou me curar assim, bebendo água, fazendo exercício e tudo bem. Só que se não fiz nada, fui afundando assim, fui ficando muito mal, passou bastante tempo até que eu tomei uma atitude, até eu achava que era hipotireoidismo, outras coisas, porque não conseguia dormir, achava que tinha dislexia, porque não conseguia pensar, ficava por dias muito confusa, né, insônia também faz isso. Até que, enfim, engatei, fui numa consulta, fiz um processo longo aí. E tudo isso foi me deixando muito revoltada. Quando eu entendia que eu estava passando por um processo que mais da metade da população mundial, sem chegar vivo, né, até essa idade, vai passar, né? Eu comecei com 37, mas a partir dos 40, 45, já começa esse processo, né? E que ninguém sabe nada. E que quando eu perguntava para o médico me dava umas informações vagas, erradas. Quando eu queria falar, tudo era vago, tudo errado, tudo tabu. Eu fiquei muito revoltada e comecei a pensar em fazer alguma coisa. E aí voltamos, né, às narrativas, né? Fazer alguma coisa desde meu lugar de palhaça, magicista, contadora de histórias, né? Com o meu trabalho que eu já tinha no audiovisual, de querer contar, querer falar isso, de querer quebrar tabus e fazer isso de uma forma leve, porque o assunto é muito pesado, né? Então... aí eu fui pensando, e aí comecei a trabalhar, a escrever, e depois de um tempo, né, estimulado também pelo meu companheiro, Joca, que ele falou, essa ideia é super legal, investe, vai lá, vai fundo. Aí comecei a escrever, primeiro com a ajuda de uma roteirista, Cíntia Portela, e a gente chegou nesse formato, que é uma websérie de 15 episódios, que misturam. E comédia, né, com situações da vida dessa mulher, dessa personagem que é a Julieta, um pouco mais caricaturizada, e informações científicas, informações de médicas, nutricionistas. Então, cada episódio tem uma profissional da saúde convidada. E também, assim, personificações da fisiologia. Então, tem dois receptores neuronais que estão no aeroporto esperando o tal desse estudo chegar. Que maravilhoso. Chega. Então, assim, tem todo mundo imaginário. É muito divertido, sabe? Sim. E muito didático. Acaba que é um pouco didático, né? Então, estou nesse processo. A gente já gravou tudo. Estamos no processo de montagem. E já, né? Com o perfil de Instagram ativo. E a gente criando a campanha de lançamento. Tá super legal, assim. Nossa. Bem intenso, assim. Disso, né? Que eu tava falando antes. Trazer minha narrativa, contar minha história, né? Contar, decidi contar, né? Falar da minha secura vaginal, uhum. E da minha insônia, e da minha falta de capacidade mental e tal. E mostrar e dividir isso com o mundo para ajudar outras pessoas, né? A gente quer distribuir muito, quer chegar em muitos lugares. Para mudar isso, né? Tem muita coisa para mudar ainda. Muita mulher não tem acesso nem a exame regular, né? Muito menos de tratamento, de reposição, que são caros, são complexos.
Tô pirando aqui.
No Brasil, né? Com a situação que as mulheres, né? Uhum. Que são chefas de família, né? Que cuidando da família, quem cuida dessas mulheres, né? Quem cuida de quem cuida.
Nossa, então, que fantástico. Cara, tô pirando aqui. Porque... você está produzindo um meio de comunicação que poderia ter N formatos, né? E você foi pelos formatos que você tem habilidade, você tem expertise. E esse produto sai de algo que é muito forte seu, né, algo que você viveu, algo que você sentiu, algo que você... Cara, eu não sei nada, então é uma coisa sua. Mas talvez se fosse só sua, talvez ninguém se interessasse. Mas você sacou que, meu, não é só eu que não sei, ninguém sabe nada. Meu, ninguém sabe nada, tá todo mundo perdidaço. Então aí junta algo que é muito importante pra mim, né, pra Julieta, e algo que é muito importante pro meu público. E tem um conteúdo aí no meio, né? Tem um conteúdo formal, um conteúdo técnico, médico, nutricional, um conteúdo de fisiologia. Adorei os receptores esperando no aeroporto. Pirei, assim, quero muito ver. Eu vi algumas coisas, né, que você já tinha me mandado, ou, enfim, a gente discutiu algumas coisinhas que eu achei tudo muito lindo. E eu acho que... pra mim é o casamento muito... Ouvindo você falar, é o casamento muito perfeito, assim, de você... você querendo ajudar o público. Porque sabe que são lacunas que você... É uma lacuna que você teve. Agora você não tem mais, porque você já viveu, aprendeu um monte de coisa. Mas as pessoas ainda têm. E usando um conteúdo que poderia muito bem ser um panfleto, poderia ser um capítulo de livro, poderia ser uma palestra chata pra caramba... Que a pessoa fala, gente, olha, essa aqui é o que acontece com o estrógeno. Pô, dane-se, não prestei atenção, não vai mudar minha vida.
A gente não sabe nem o que é um hormônio, né? Eu tô estudando um monte ainda, tipo, cara, peraí, eu queria definir o que é um hormônio. A gente não sabe, né? É muito louco, Mauro. E eu tive muito medo, assim, nesse processo. Várias vezes eu ia te acionar, assim. E o bom é que tem um nota 6 para cada problema da minha vida, né? Então, assim, eu achava um episódio que me encorajava por algum motivo. Então, nesse lugar, né, de eu, tipo, palhaça, dançarina, que sabe contar até 8, tentar entender bioquímica, sabe?
Porque, não, pera, por que sabe contar até 8? Explica para as pessoas, porque para quem não é do mundo.
Já deve ter visto alguém, sei lá, num filme, em alguma situação, ensaiando uma coreografia, você vê que as pessoas falam 5, 6, 7, 8, 1. Porque a gente conta as frases musicais em 8. Uhum. E por milagre da vida, quase sempre dá certo. Você conta qualquer música, você conta o pulso baixo, né? O tempo forte da música. Conta até 8, você vai ver que desde que começou a cantar, até que terminou, a frase terminou, aí o cara respira, tem uma partezinha musical e começa de novo. Você vai ver que dá certo. Enfim, então a gente brinca com que a gente só sabe contar até 8. Mas, com muita dificuldade nesse lugar, assim, tipo insônia, nevoeiro cerebral, que chama, né? Que toda essa confusão que vai... Eu tentando aprender de bioquímica, cara, e é muito difícil. Não é simples, não é, ah, não, ninguém sabe nada, e é um assunto complexo que explica em duas frases. Não, é tipo uma dança de hormônio que se nasce de um jeito e sai de uma glândula, mas aí ele passa por aqui, ele vira outra coisa. E aí, se você tem esse baixo, ele outro... Cara, eu não vou aprender nunca, assim. Eu vou aprender, assim, o básico do que eu preciso, mas... Cara, é difícil. Como uma mãe com três filhos, que cuida da mãe, da avó, da sogra, vai saber tudo isso. Então, isso, então, eu tinha muito medo de fazer... De fazer um trabalho de desinformação, principalmente, porque tinha que correr para aprender logo e achar as fontes certas, e fazer humor com isso. Então, qual é o limite da licença poética? Porque alguém pode vir e falar, ah, mas o receptor não é exatamente assim que o receptor funciona. O receptor tem um A e o B, né? Tá, tudo bem, mas eu tenho uma licença poética que vai fazer com que a pessoa mais ou menos entenda alguma coisa, mais ou menos entenda que ela precisa saber, e ela vá curiosa atrás de mais informação. Então, tem um episódio que você gravou, até anotei aqui, com a Carol, o episódio 129.
Aham, Carol Paca.
O público pode se apaixonar pela sua ciência. Cara, quando eu ouvi aquele episódio, eu vi vocês conversando sobre isso, eu falei, ai, que bom, que alívio, né, que tem pessoas que pensam assim, eu me senti que tava indo por um bom caminho, sabe, assim.
Nossa,
porque eu já pensava nisso. E eu falei, ah, é isso, a pessoa vai se interessar, vai se apaixonar, vai saber que é necessário e vai ir atrás. E isso aqui é uma piada, isso aqui é para ser divertido, te acordar de que tem um problema aí e que é importante você saber mais do assunto, né?
E acho que para pessoa que não tem nenhum, zero conhecimento, nunca ouviu falar, para ela, se ela achar pertinente, né, chegar num livro de bioquímica, chegar numa revisão bibliográfica ou qualquer coisa assim, é um salto muito grande. Bom, e se tiver algumas etapas no meio que envolvem a ciência difícil com diversão, com humor, com bons convites, você deixa a pessoa mais próxima daquilo que ela precisa saber, ou talvez ela nem precise saber com uma puta profundidade, talvez ela precise saber, puta, pra que, pra vida dela.
Pelo menos vai lá no médico e vai, pelo menos já sabe o que o médico tá falando, porque também você vai lá, faz um exame de sangue, aí o médico fala, ah, vou te passar aqui uma progesterona, estradiol, não sei o quê, você vai lá, toma 4 dias, e sai da consulta com aquele papelzinho que não consegue nem entender o que tá escrito, vai na farmácia, não sabe o que é. Cara, porque você entra meio que em choque, né, parece que começa a falar em russo, em ucraniano, você fala, que isso? Então, se você já vai informado, já ouviu falar do assunto, a gente até fala, vai com seu caderninho, sabe? A gente traz também, tá criando uma série de lives para poder aprofundar mais também, para o público fazer perguntas. Então, vai criando certa curiosidade, uma comunidade simpática, empática, acolhedora, dizer, cara, você não tá sozinha, tá tudo bem não saber, vamos tentar entender junto, mas você vai no médico, já vai entender um pouco melhor. Já vai saber fazer as perguntas, você vai saber que tem opções, que não é tudo assim, né? Ou vai para reposição hormonal e morre de câncer e escolhe, ou nada, vai para a vida natureba e... Não, tem um monte de opções, cada caso é um caso, cada história é uma história, e o legal é você ter conhecimento para poder escolher, né? Que a liberdade tem a ver com isso, né?
Muito, nossa, fantástico. Porque tem muito isso mesmo que você falou, entre os catedráticos, né, um povo mais chato, assim, na área médica, deve ter em outras áreas, né, que eu vou falar da minha, que vão olhar meio feio caso você esteja, assim, simplificando um assunto, que ah, não, o receptor, na verdade, ele tem duas cadeias intracelulares, não é desse jeito aí. Mas, putz, será que neste contexto... Né, com esse tempo, nesse canal, para esse público, eu realmente preciso me preocupar se ele tem duas cadeias intracelulares? Será que esse é o momento de falar disso? Né? E tem hora que não, tem hora que eu preciso do... eu vou tirar, vou limpar, né, limpar os parasitas, limpar as coisas que não interessam aqui, para ganhar força em outras em outras coisas, né? Sim. Em tempo, em humor, em diversão, em entendimento, em repetição.
É, porque a gente está muito atrasada nesse assunto, sabe? Está muito atrasada. Assim, pelo que eu vejo, Mauro, falta pesquisa, faltam dados. É, então, não é só que falta informação, não tem a informação, não tem dados, né? Não tem, por exemplo, dados, eu posso estar falando besteira, mas não tem dados muito fáceis de achar do impacto que gera, por exemplo, a mulher na menopausa na economia, para a saúde pública. Se a gente não tratar as mulheres, qual que é esse impacto? É grande o impacto de não tratar as mulheres, é grande, com certeza é grande. Ninguém tá se importando com isso? Cara, se tem uma pesquisa aí, eu tô falando besteira, alguém me manda, por favor, deixa aqui meu Instagram. Mas não há tantos dados, sabe? Assim, tem muita coisa que tem lacunas, como tudo, né? O clitóris foi descoberto há menos de 20 anos, né? Então, imagina aí pra frente. Nossa. Anatomia feminina. Até os anos 90, não tava, né? A pesquisa concluída, né? Imagina... tudo isso, né? Quando a mulher... porque a mulher chegava a essa idade, morria, né? Morria. Não passava, né, dessa fase. Quando começou a viver mais, ninguém se importou. Tá aí, tá velhinha, tá na cama, né? Mas agora a gente tá no mercado de trabalho. É a idade que os homens, tipo, passam a ter cargos, né, de maior responsabilidade, porque agora sim, agora tá madura, agora pode, agora... E a mulher não, tá velha, tá... tá gaga, não entende nada, tá histérica. Né? Eles iam tratar de histérica, eram queimadas na fogueira por sintoma de menopausa. Então, assim, estamos falando de uma coisa, assim, complexa, grande e urgente. Então, eu sinto que nesse passo de urgência, comunicar, falar, quebrar o tabu é a prioridade. E falar, sabe? Falar, ah, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem as questões que são tabu, como sexualidade, né? Enfim, esse é meu pensamento. E ele vai mudando e vai amadurecendo, né? Conforme eu vou aprendendo, eu vou conhecendo também. Conheci médicas incríveis, assim, profissionais, né? Eu não sou médica, assim, GO, que agora tenho todas as gírias.
Ah!
As ginecologistas são tetos, são GO. Ah, minha amiga que é GO. Que é GO, é. Ginecologista obstetra. Tem muita GO, tem Nutri.
Ah.
Tem endocrine. Endocrino. Que mais?
Todo mundo que tá participando da série.
Que tá participando. Que e eu tinha esse medo também, sabe? Eu chegava a conversar com elas, porque pessoas que têm perfis, assim, que trabalham já com comunicação, elas são maravilhosas, super carismáticas, também explicam de um jeito muito legal. E aí eu chegava assim, toda cheia de dedos para falar com elas, né? Tô falando com a doutora, não quero, acho que eu sou irrespeitosa. Cara, e elas sempre, assim, acolheram muito bem, ajudaram, colaboraram. Se eu tinha um erro muito grosso, assim, não, Julieta, não é bem assim, olha, vamos ver. Ah, mas eu posso falar assim? Faria sentido mesmo assim? Então, há uma comunidade realmente disposta na ciência também a trabalhar para quebrar esses tabus, a trazer visibilidade para o assunto. E é muito lindo, Mauro, assim, eu me sinto muito acolhida, assim, sempre que eu cheguei com alguém, para alguém falando a ideia, sempre foi assim, que bom, precisa, vai em frente, vai ser legal, vai, faz. É lindo,
Eu sinto que eu tô assistindo um TED Talk, sabe, subiu no palco uma mulher com uma missão, esta mulher tem uma missão, e é muito gostoso ouvir alguém que tá claramente numa missão, e fala assim, eu não vou sossegar enquanto vocês não ouvirem o que eu tenho para falar.
Eu me sinto assim, realmente me sinto assim, porque agora começo a ter minhas amigas um pouco mais velhas a passar por coisas e tal, e falo, você já viu seus hormônios? Ah, não, mas não sei o que, não sei, ah, tinha que fazer, mas a pandemia, não fui... Faz 3 anos que eu não vou, eu não, corre lá. E eu começo a falar, falo, meu, realmente eu me sinto assim, sinto que esse assunto é muito importante, que transcende de mim, que eu tô aqui para só, né, como um canal para fazer isso acontecer. Mas eu queria poder ajudar muito mais, sabe? Assim, eu fico pirando, assim, ai, como que a gente pode fazer uma sessão, não sei, coisas para mudar esse cenário, porque é muito cruel.
Bom, eu vou cometer uma indiscrição aqui, mas em prol do episódio e do Rádio Escucha, ouvindo a Ruli falar sobre endócrinos e receptores e peso econômico de tratar ou não tratar, a gente fez um evento, né? A gente participou de um evento no Salão do Automóvel. E participou de um evento no Salão do Automóvel.
Travou.
E aí, na volta do evento, enfim. Na volta do evento, a gente. Já era tarde, né? Ficamos puto o dia inteiro lá e tal. Já era tarde, umas 11 horas da noite. E aí eu fazia parte do grupo, né? Com a Julieta, então palhaço, mas também tava no doutorado em imunologia. Acho que talvez já tava trabalhando na São Camilo, não me lembro. E fui deixar a Julieta em casa. E aí, antes dela descer, ela falou: vai, Maurux. Sou eu. Vai. Tá na hora. Chegou a hora de decidir. Quê? Decidir o quê? O que você tá falando? Não é aqui sua casa? Não, tá na hora. Você vai ser médico ou palhaço? Eu, primeiro que eu também médico já não dá, porque eu também não sou médico, né? Puta, é mesmo? Quinta-feira, 11 horas da noite, eu preciso decidir isso.
Não, para aí, porque você omitiu um detalhe, porque eu não queria ser indiscreto.
Foi.
Mas eu tô parecendo uma louca, assim.
Ah, então é melhor colocar...
Eu tava tri-bêbada, né? Tinha bebido todas as vodkas que estavam no evento.
Foi. Teve um happy hour depois.
Foi péssimo. Corta, edição, produção.
Então agora eu queria... Agora tá na hora de eu perguntar. Ruli, tá na hora de decidir. Você vai ser palhaça, mágica, diretora, ou você vai ser cientista?
Eu, cientista, não vou ser, mas... não vai que, né, a vida... Eu acho que não tenho mais capacidade cognitiva para isso. Para as outras coisas, sim. Ainda eu consigo. E eu descobri, a vida toda foram me falando: você tem que ter foco. E eu, cara, não consigo, eu quero fazer tudo. Não, tem que ter foco. Aí um dia eu descobri o quê? Eu sou multifocal. Pronto. Não preciso ter foco. Eu preciso ter foco em alguns momentos, em determinadas coisas. Mas as coisas vão confluindo. E vão confluindo para o que a gente, para onde a gente brilha, para onde a gente consegue colocar todos os nossos conhecimentos, saberes, capacidades, né? E vai ficando bonito, né?
Vai ficando bonito, é isso. Rádio Escutia, se você não ouviu com ouvido atento a esse episódio, ouça de novo, porque... A gente aqui tá falando de autenticidade, de criatividade, de customizar a mensagem, de ter uma missão, de querer que essa sua missão seja ouvida pelo público, de achar formatos que façam sentido, de achar lacunas. Porque às vezes a gente quer falar uma coisa, mas ainda não entendeu como essa coisa pode ser importante pro outro. E, porra... Não sacava de nada disso, menopausa, não tô sabendo de nada disso, descobre que ninguém tá sabendo, opa, tem uma lacuna pra ser preenchida, e aí eu tenho muito mais espaço, força, e se isso é importante pra mim, meu, motivação pra fazer o negócio acontecer. Animal, tô super curioso, o pouco que eu vi, o pouco que você já me falou, já me deixou super instigado. Como é que as pessoas... acham, encontram... Agora não dá pra encontrar, mas no futuro, assim...
Não, mas dá pra ir, você já pode seguir o perfil do Instagram, @peripéciasmenopáusicas.
@peripéciasmenopáusicas.
E no Facebook, @peripéciasmenopáusicas também. E já tem um canal do YouTube, embora a gente está com um pouquinho de conteúdo, né? O seriado vai lançar daqui a pouco. A gente também não sei quando você está ouvindo, talvez já você está me ouvindo no futuro. Já pode ir no YouTube e conferir também no canal Peripécias Menopáusicas. Se você foi agora, tipo, não agora que eu estou agora, nesse momento da história, que não tem... Se inscreve, porque numa hora vai ter, entendeu?
Por aí. É só clicar um botão, porra.
É, não custa nada.
Pô, não custa.
E amiguinha aqui, olha tudo que eu tô fazendo.
Exato.
Faria por você.
É.
Por mim.
Maravilhoso.
Mauro, mas foi tão importante, Mauro. Eu tenho que falar, eu sou uma scripter também, eu não terminei o curso, mas eu quase não termino nenhum curso. Então, assim, padrão. Mas eu me considero uma scripter, porque eu aplico muita coisa que eu escuto no Nota 6, eu amo Nota 6. Nota 6 foi muito importante para mim quando eu estava assim, na pior, que não conseguia sair. Eu entrava nos loops de olhar mídia social e ficava num loop. E saía de um e entrava no WhatsApp e eu ia para o Instagram e voltava e falava, não, preciso sair disso. E umas horas eu falava assim, nota 6. Eu botava um podcast. Aí eu botava um podcast e eu conseguia sair e quebrar esses loops, porque eu entrei em quadros de depressão, assim mesmo. E foi muito importante. E aí, todo meu. Assim. Meu trabalho, eu venho assim, aplicando muito assim, as coisas que aprendo contigo de comunicação, né? Refletindo. É muito legal. Eu realmente me sinto muito, muito grata a ti e a toda a sua generosidade nessa compartilhar de conhecimento, porque tem sido muito importante para mim. Realmente.
Nossa, que demais. Coração. Fico muito feliz de saber. Que demais. Aliás, fiquei até com vontade de, na semana que vem, gravarmos outro episódio, Julieta.
Eu acho que a gente falou muito.
Que tal a gente marcar um encontro na semana que vem? Hã? Ótima ideia. Então, e para falar justamente disso, de apresentações, script, onde que você usa, que não é onde muitas pessoas usam, ou pelo menos as pessoas não sacaram que dá para usar em outros lugares, enfim, mas vamos falar disso. Infelizmente, o nosso tempo nesta semana acabou, mas semana que vem a gente pode se encontrar de novo. Você tem agenda?
Eu vou falar com meus assistentes, tá?
Ah, tá bom. Tá ótimo.
Homens, meus assistentes são homens. Eu boto numa caixa e corto eles em pedaços. Enquanto eu fico linda sorrindo no palco.
Maravilhoso. Muito bem, muito bem. Então, brigadíssimo, Ruli, por esse episódio. Amei, adoro saber que todas as coisas que você sempre apronta na vida. Eu acho tudo muito, muito, muito legal. Senhoras e senhores, então sigam lá Peripécias Menopáusicas. Se já saiu, assista. Se não saiu, não assista, mas assista quando sair. E esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.